Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, este, senhor presidente, foi um ano ímpar. Foi um ano ímpar do ponto de vista aritmético, um ano que termina com 11. Mas foi ímpar também a maneira como as coisas aconteceram nesses 12 meses. Foi um ano ímpar, por exemplo, no exterior. Quando a gente analisa, talvez até em primeiro lugar de importância, o que aconteceu nos diversos países árabes, ou ao menos em alguns deles. Era inimaginável, algum tempo atrás, eu não falo em anos, falo em meses, era inimaginável imaginar o fim de regimes autoritários, longevos, alguns com décadas de duração, em países como o Egito, o Iêmen, a Tunísia, a Líbia. Era impossível imaginar isso. E, de repente, uma simples fagulha, e fagulha no sentido literal da palavra, um jovem tunisiano queimar-se em protesto pela maneira como funciona a polícia no seu país, esta fagulha se espalhou não apenas pelo seu país, mas pelos países vizinhos e até mesmo em países distantes. Foi um ano ímpar no mundo árabe. O mundo que propiciou, nesse período, o surgimento da ideia da Primavera Árabe. Foi um ano ímpar. Mas um ano ímpar que merece uma atenção especial sobre o que vai acontecer no ano par, que substitui esse ano ímpar. Para cada um dos fenômenos ímpares que aconteceram, nós temos que ter uma preocupação sobre o que vai poder acontecer. O ímpar do que aconteceu nos países árabes pode levar ao florescimento de democracias ou pode levar a regimes teocráticos com características autoritárias, impondo religião, costumes, hábitos, crenças a todos, sem respeito às minorias. Foi um ano ímpar, bem recebido, comemorado no mundo inteiro, mas um ano ímpar que merece uma atenção. A gente pode dizer o mesmo do ano ímpar que foi o que aconteceu no Japão com Fukushima. Um ano ímpar. Já tinha acontecido em Chernobyl, mas dizia-se, esse é um país sob a tutela soviética, onde os mecanismos de controle não existem. E por isso que aconteceu a tragédia, que jamais aconteceria em um país organizado plenamente como o Japão. E aconteceu no Japão. Obviamente, nem de longe com a mesma dimensão do problema ucraniano, soviético. Mas, de qualquer maneira, com o deslocamento de dezenas de milhares de famílias para longe de suas casas, aonde até hoje não voltaram. 2011 foi um ano ímpar para o problema da energia com base nuclear. Foi um ano que permitiu o descobrimento de uma maneira mais clara ainda do que em Chernobyl para um problema que nos ataca. E 2012 precisa muita atenção sobre o que aconteceu em 2011 no Japão, em Fukushima. Porque continuam, sobretudo no Brasil, o Brasil quase que é hoje o país que mais dá ênfase à ideia de energia nuclear de todos os outros, sobretudo no Brasil, continua prevalecendo a ideia de que energia nuclear é algo limpo e permanente, duradouro e equilibrado. Não é verdade, é uma energia de alto risco que a gente precisa prestar atenção. Foi sim um ano ímpar, e que ímpar ponha nisso com o que aconteceu na zona do euro em 2011. Quem imaginava que aquela grande nova potência que surgiu no mundo nos últimos anos, acabando com a polaridade entre comunismo e capitalismo de um lado e do outro, entre Estados Unidos e União Soviética, senador Pimentel, depois como estava surgindo entre Estados Unidos e China, com a Europa surgindo no meio, quem imaginava que o euro entraria na crise que nós vemos a cada dia e hoje de uma maneira ainda mais grave pelas constatações pelas análises que são feitas na Inglaterra. Foi um ano ímpar, sim, para a Europa. Mas um ano ímpar que permite algumas reflexões. A reflexão de que a saída está em jogar dinheiro para os bancos, reduzir os níveis de direitos dos trabalhadores para depois retomar o crescimento, ou uma visão completamente diferente de procurar um novo padrão de desenvolvimento que não ponha o produto interno bruto como objetivo central, que defina que o que devemos buscar é o bem-estar. E o bem-estar, às vezes, se consegue sem aumento da produção. O bem-estar, às vezes, se consegue com o aumento do tempo livre e não com o aumento da renda, se você souber bem usar o tempo livre. O bem-estar se consegue com mais bens públicos, que nem sempre dinamizam a economia, mas aliviam a vida das pessoas. Nós podemos usar o ano ímpar da crise europeia para pensarmos com cuidado quais as formas futuras, quais os rumos que devemos ter para o projeto da humanidade inteira, que estava indo tão bem na Europa e que, de repente, mostrou um certo esgotamento. Não apenas um esgotamento bancário, financeiro, um esgotamento dos benefícios sociais, um esgotamento da capacidade da economia crescer por causa da depredação natural que a economia provoca, gerando aquecimento global e outras mudanças climáticas. Foi um ano ímpar. Foi um ano ímpar também em relação aos países emergentes, como o Brasil e especialmente a China. O ano da grande consolidação desses países como as economias florescentes. Mas, ao mesmo tempo, economias florescentes com péssimos indicadores sociais. Economias florescentes, todas elas, com altos índices de corrupção na maneira como o poder público atua. 2011 foi um ano ímpar para o mundo inteiro, e aqui no Brasil também. 2011 começa como um ano ímpar, absolutamente ímpar, diferente de todos os outros, com a mulher na presidência da República. Isso, na história machista do Brasil, é ímpar, muito diferente, inusitado, surpreendente, impossível de se imaginar 2 anos antes. E estamos aí desde o primeiro dia de 2011, com uma mulher, a presidenta Dilma Rousseff, na chefia do nosso governo e do nosso Estado. 2011 foi um ano ímpar também para o Brasil, porque nunca nós vimos uma quantidade tão grande de ministros sendo obrigados a renunciar. Um deles, por coisas que disse. Os outros 6, por denúncias que receberam. Nem vou aqui levantar temerariamente a ideia de se essas denúncias eram verdadeiras ou se não passavam de calúnias. Isso é outra discussão. O que eu posso dizer é que nunca se viu uma imprensa com tanto poder para fazer denúncias, comprová-las ao máximo e, em função disso, o governo ser obrigado a mudar os seus ministros. E não ministros quaisquer. Ministros em posições fundamentais. Ministros fortes. Ministros que tinham a cadeira ao lado da presidenta. Ministros que eram também presidente de partido. Ministros que tinham cobertura de partidos grandes. Esse foi um ano ímpar do ponto de vista do que se convencionou chamar nome que surgiu nesses meses de 2011, no que se convencionou chamar de faxina. Foi um ano ímpar para a faxina no Brasil. De qualquer maneira, cabe lembrar que foi uma faxina com algumas limitações. Primeira das limitações é que foi uma faxina feita pela presidenta, mas induzida de fora para dentro. Não foi uma faxina que surgiu dentro do governo. Não foi uma faxina resultado de informações que o governo tinha e que o governo decidia. Foi uma faxina que veio de fora sob a pressão da mídia, da imprensa. O governo não teve a competência ou não teve o discernimento, que é mais grave, de fazer faxina a partir de constatações. Todas as faxinas foram resultado de denúncias, não de contestações próprias. O governo não constatou a corrupção, reagiu a denúncias sobre elas. Esse é um item que enfraquece a faxina e enfraquece, sobretudo, o poder da presidenta como a condutora da faxina. Mas foi um ano ímpar. 2011 foi também um ano ímpar, se a gente considera os últimos quase 20 anos de crescimento, de estabilidade, mais ou menos crescimento, mas estabilidade quase constante. 2011 foi um ano extremamente ímpar, surpreendente, inusitado no alerta dos riscos que corre a economia brasileira. Uma economia que até se pode dizer que está bem, mas não vai bem. Ela está bem do ponto de vista de que ainda não entramos numa recessão com crescimento abaixo de zero. Mas ela não vai bem porque o crescimento talvez não chegue a 3%. Uma economia que vai bem porque a gente pode dizer que a inflação não saiu do controle, mas não vai bem porque já ultrapassou os limites máximos previstos da inflação. Não apenas os 4,5% que se prevê, mas até mesmo os 4,5%, mas os 2% acima de folga que se toleraria. Será acima de 6,5%. E isso é muito grave. Foi um ano ímpar porque mostrou com clareza que a economia brasileira, senador Paim, que não está mal, vai mal. Vai mal quando a gente analisa a infraestrutura que não está satisfazendo e capaz de assegurar uma taxa de crescimento. Vai mal quando a gente percebe que a corrupção termina sendo um impedimento ao crescimento. Vai mal quando a gente percebe que a educação brasileira não melhorou do ponto de vista da educação de base como deveria. Vai mal quando a gente percebe que as pequenas melhoras na educação deixaram a gente para trás, porque a melhoria foi menor do que as novas exigências por educação. Houve um tempo que a educação quase não era necessária. Então, qualquer educação satisfazia. Agora, senador, a educação melhora um pouquinho, mas as exigências são muito maiores. É como se nós andássemos ficando para trás, porque nós andamos e o resto do mundo anda ao lado mais depressa. Este foi um ano ímpar, do ponto de vista da constatação de que a economia pode estar bem, mas não vai bem. Esse foi um ano ímpar também quando a gente analisa que nós descobrimos que não apenas a educação básica não está dando salto, mas que os saltos no ensino superior estão sendo afundados por falta de uma educação de base. Começamos a fechar faculdades. Quando a gente começa a fechar faculdades, precisa acender uma luz de que algum erro está se cometendo. E o erro é tão claro, tão visível, que dá raiva que as pessoas não percebam. O erro, senador Paim, está que a educação de base é ruim. E nós aumentamos tanto as vagas no ensino superior que hoje tem vaga para qualquer pessoa que queira, e aí entram pessoas que não estão preparadas, que não têm vocação, que não são perseverantes, que não tiveram a formação mínima necessária. Desperdiçamos dinheiro, abrindo faculdades para um número de pessoas que não vão poder concluí-la, segui-la. Daí o alto grau, o enorme grau de abandono de curso. Nós estamos num ano ímpar, um ano em que começaram a surgir suspeitas gerais sobre todo o processo do Estado brasileiro. Um ano até que, se comparamos com os anteriores, foi ímpar no sentido de que o Congresso teve mais poupado do que os outros dois poderes. Nesse ano ímpar de 2011, O que a gente percebeu foi que durante todo o ano as denúncias foram em cima do Poder Executivo e nessas últimas semanas em cima do Poder Judiciário. Tanto foi ímpar o ano, porque protegeu o Congresso, que sempre era o vilão da história do ponto de vista da corrupção, como foi ímpar também porque trouxe novos atores sob suspeição. E aí, quando junta tudo, foi um ano ímpar do ponto de vista da desconfiança geral do povo brasileiro sobre não apenas os políticos, como era antes, mas sobre todas as instituições que fazem funcionar ou deveriam fazer o Estado brasileiro. Este, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, foi um ano ímpar. Não apenas pelo número 11. Foi ímpar pelas coisas que aconteceram lá fora e aqui dentro do Brasil. Daqui a alguns dias, nós vamos estar no ano par. E o ano par tem a vantagem de repente dar tranquilidade dizendo que ele vai continuar normalmente. E quando eu falo par, não falo no cabalismo, não falo na numerologia de dizer que sendo 12 vai ser bom. Eu falo par no sentido de comum, de usual. Nós vamos entrar no ano par na aritmética. Mas é preciso fazer com que ele seja diferente do resto. É preciso fazer com que o 12 seja ímpar. É preciso fazer 12 um número ímpar. Obviamente não na aritmética, mas na história, na política, na gestão dos interesses públicos. E um ano ímpar, do ponto de vista da novidade, da criatividade, do novo, seria um ano em que nosso governo, nossa presidenta, nosso Congresso, nosso Poder Judiciário, nós fizéssemos uma grande reflexão de que nós estamos errando por não sermos capazes de trazer ao povo brasileiro o avanço em direção a uma nova fronteira que o Brasil precisa. Onde é que estamos errando em continuarmos ficando em cima da ponte, enquanto do outro lado tem uma fronteira querendo nos abraçar com o mundo novo, o mundo de um desenvolvimento sustentável ecologicamente, o mundo da inclusão social absoluta, onde não haja ninguém excluído, o mundo onde não seja possível roubar, mesmo quando um ladrão chegue ao poder. Uma fronteira do outro lado da ponte de transição em que estamos, aonde a gente saiba que o Brasil vai ter uma economia baseada na indústria de autoconhecimento, da inovação, da ciência e da tecnologia. Uma economia que não vai depender da demanda de bens primários, seja ferro, seja soja, ou até mesmo seja os primários industriais como indústrias metalmecânica. Mas uma economia capaz de criar demanda com os novos produtos que, ao serem criados, recebem sua demanda imediatamente, como os outros países estão fazendo, inventando seus tablets, seus telefones celulares, seus produtos da área da saúde, seus novos meios de transporte, enquanto o Brasil continua viciado na simples e pura reprodução dos bens inventados lá fora e na produção de antigos produtos, como ferro, como soja, produtos que já existem por toda a vida. Há uma fronteira ali esperando o Brasil chegar. E estamos nós aqui incapazes de liderar o Brasil nessa direção. Último, que conduziu o Brasil a uma nova fronteira atravessando uma ponte, foi Juscelino Kubitschek, quando nos transformou de uma economia agrária, de uma sociedade rural, em uma sociedade urbana, em uma economia industrial. De lá para cá, pequenos ajustes foram feitos, mas nada nos transformou, nada nos fez dar o salto em direção à fronteira nova. E a falta dessa fronteira nova que está afastando os jovens da política. Claro que a corrupção também. Claro que a desconfiança moral também afasta os jovens da política. Mas, sobretudo, o que afasta os jovens dos partidos é a falta de partidos com propostas. O que afasta os jovens da política é, sobretudo, a falta de partidos. De partidos com propostas avançadas, que ofereçam uma nova fronteira, uma margem do outro lado da ponte a ser atravessada. Que 2012 seja o ano, senhor presidente, em que nós que estamos aqui, que deveríamos pelo menos sermos os líderes dessa nação, junto com outros políticos do país, que nós sejamos capazes de acenar ao outro lado da margem que nos espera na história. Acenamos aos jovens brasileiros, atraindo-os para que venham conosco atravessar a ponte da transição de nós estamos. É isso que eu desejo para 2012, que seja um ano que vá além da transição, que atravessemos a ponte, que chegamos na nova fronteira de um Brasil moderno, mas moderno não no sentido de ter carro demais na rua, e sim de ter um bom transporte público.
Para concluir, senador Cristóvão Vaz, o Mito Paulo Celeste, tem vários oradores inscritos ainda.
Concluirei imediatamente. Até aqui foi um minuto só de tolerância. Vou concluir nos 50 segundos que tem. Um Brasil que seja não apenas sétima potência econômica do mundo, mas um Brasil que seja de altíssimo bem-estar para a sua população. Que seja não apenas um Brasil que esteja bem, mas um Brasil que vá bem ao longo das suas décadas. E, sobretudo, para isso, vamos usar 2012 para começar a revolução educacional que a gente evita, adia, posterga, nega ao povo brasileiro. Que 2012 traga o início de uma revolução na educação brasileira.